tão necessárias para ultrapassar esta crise económica e social têm falhado porque não têm chegado às pessoas que tanto delas precisam. O Sr. Ministro anuncia de novo, neste debate, um pacote de medidas de apoio à economia. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, é desta que as medidas anunciadas pelo Governo se traduzem em medidas concretas para proteger as atividades culturais, as estruturas e as suas milhares de trabalhadoras, pois nós não as identificamos na proposta. Está o Governo disponível para implementar medidas de emergência a fundo perdido para este setor? E é desta feita que o Governo vai descancelar a vida das trabalhadoras da cultura? Ou mais uma vez as trabalhadoras vão ficar perdidas entre os anúncios e a concretização das medidas? Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, de facto, sou ministro de tudo, pelos vistos, agora pergunta-me sobre a cultura. Mas é um tema demasiado sério para não merecer resposta. É demasiado sério porque o setor da cultura, sobretudo das artes performativas, é um setor que vive de eventos, de ocasiões, com uma estrutura de produção que, obviamente, depende da existência de público e depende da existência da possibilidade de realizar esses eventos. E por isso, obviamente, está a ser particularmente atingido no modelo de funcionamento que existia no nosso país. E o setor das artes performativas é bastante diferente de todos, de muitos outros setores da cultura. Os trabalhadores do espetáculo têm características bastante diferentes. A maior parte deles, como sabe, trabalha para o mercado ou trabalha para eventos promovidos por entidades públicas. O que é que nós temos a consciência de que existe? Existe, em primeiro lugar, um problema social sério. Os artistas que perderam atividade não tinham enquadramento nas respostas da Segurança Social e por isso mesmo é que houve a criação de uma prestação social extraordinária que também é dirigida especialmente aos trabalhadores deste setor. Há também, por outro lado, queria lhe dizer, uma coisa importante. Quando lançámos o programa Apoiar, os tais 750 milhões de euros, agora reforçados para 900 milhões de euros a fundo perdido, nós incluímos precisamente as empresas do setor cultural. Neste momento já existem candidaturas aprovadas no valor de 15 milhões de euros para empresas destes setores. Queria também dizer que, ainda agora, quando reformulámos o regime do apoio à retoma progressiva, tivemos em particular atenção as empresas do setor da cultura com trabalhadores a cargo. Porquê? Porque, como sabe, o regime do apoio à retoma progressiva é aplicável em função de quebras de faturação no mês anterior, por comparação com o período homólogo do ano passado, e estas atividades, por serem atividades sazonais, muitas vezes realizam, essencialmente, numa determinada época do ano, a sua atividade e não necessariamente no mês em concreto. E por isso também tivemos em particular atenção a questão destas atividades sazonais, na indústria, na cultura, nos eventos, a pirotecnia, por exemplo, que também é uma atividade sazonal e que precisou desta adaptação para que os trabalhadores desse setor, aqueles que têm contratos de trabalho, possam também continuar a beneficiar do apoio à retoma progressiva, com os salários pagos agora, como sabe, a 100% por iniciativa do PCP. Finalmente, queria dizer que outra coisa muito importante é o próprio apoio à produção. É porque, mais do que os apoios sociais, mais do que estes apoios à manutenção do emprego, onde ele existe formalizado, é mesmo podermos repor atividade cultural. E, nesse sentido, eu queria recordar que, por iniciativa do PCP, foi aprovado no Orçamento de Estado um programa de apoio à produção cultural com uma dotação de 83 milhões de euros que visa permitir, precisamente, que sejam efetuadas produções de espetáculos, outros eventos da matéria cultural que, neste momento, não conseguem ter a mesma capacidade de gerar receitas. E, portanto, a partir desta resposta concreta que o PCP sugeriu, vai poder ser possível, no próximo ano, ter um apoio à produção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP e a primeira das quais será colocada pela Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro, queria-lhe colocar uma questão muito concreta. considerando até o que saiu ontem do Conselho de Ministros em relação à EFASEC, cujos trabalhadores, aliás, eu aproveito para saudar, considerando a ação de luta que hão de ter hoje em defesa dos seus postos de trabalho e também em defesa da nacionalização desta empresa. A EFASEC é efetivamente uma empresa de referência para o país, não só da região norte onde ela se situa, mas de referência para todo o país, com um domínio de intervenção industrial claramente estratégica e que assume até na prática uma intervenção de substituição de importações por produção nacional. O trabalho que é desenvolvido pela EFASEC assume-se também de grande importância, até considerando a interligação que esta empresa tem com um conjunto de micro, pequenas e médias empresas que com ela trabalham, nomeadamente na zona norte do país. Agrega meios de produção, tecnologia, competências técnicas para o desenvolvimento de soluções integradas nos domínios da energia, da engenharia, dos transportes, do ambiente, da automação e também da mobilidade elétrica. E isto por si só é demonstrativo da importância estratégica desta empresa, mas é também demonstrativo da importância desta empresa estar nas mãos do Estado e a opção de entregar é a EFASEC, uma das mais importantes empresas no âmbito da indústria transformadora nacional. A um grupo económico ou a empresas internacionais é um filme que nós já vimos demasiadas vezes, Sr. Ministro, é um filme que assistimos já no passado, com riscos até de descaracterização ou mesmo de destruição da empresa, como se verificou com outras empresas no nosso país, sendo um dos exemplos mais flagrantes o que se passou com a Sorefam. O que se impõe são efetivamente medidas para garantir a continuidade da atividade da empresa, para assegurar todos os postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores e colocar a produção da EFASEC ao serviço das necessidades do desenvolvimento do país, passando naturalmente e sendo a solução a nacionalização definitiva da EFASEC, integrando-a no setor empresarial do Estado num projeto de desenvolvimento nacional. E o que nós gostaríamos de saber, Sr. Ministro, é que papel é que o Governo quer efetivamente aqui assumir. Se quer efetivamente defender a produção nacional e garantir a nacionalização definitiva da EFASEC, servindo os interesses do país com esta decisão, ou se quer defender sim os interesses económicos, os lucros e a acumulação de lucros de grupos económicos e de empresas estrangeiras.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Estou absolutamente de acordo consigo quando identifica a natureza estratégica da EFASEC para o país. Absolutamente de acordo. Queria recordar o seguinte, a EFASEC, com esta denominação, foi criada em 1948, há mais de 70 anos. Mas, na verdade, ela sucede a empresas que, desde 1905, tinham uma intervenção industrial importante e, sobretudo, na engenharia. Ao longo destes mais de 100 anos de história, a EFASEC destacou-se pela capacidade, sobretudo, de ser uma grande empresa de engenharia. E tal como a senhora deputada, eu saúdo os trabalhadores da EFASEC. A riqueza da EFASEC, o valor da EFASEC para o país, tem a ver precisamente com os seus trabalhadores, com a sua capacidade industrial e com a sua capacidade de engenharia, que é única. Queria também recordar à senhora deputada que este caráter estratégico, esta competência acumulada, esta capacidade de colaboração com o sistema científico e tecnológico nacional, esta capacidade de colaborar com a cadeia de valor, com muitas micro e pequenas empresas, aconteceu ao longo destes mais de 100 anos de história, quando a EFASEC era uma empresa privada. Aquilo que o Governo fez foi o seguinte, reconhecendo que esta empresa privada, e que sempre se destacou sem necessitar de intervenção pública, estava num caminho que ia conduzir quase inevitavelmente à sua insolvência, à destruição de postos de trabalho e dessa capacidade técnica e de engenharia que retinha acumuladamente, o Governo interviu. Interviu dizendo, desde logo, é preciso resolver esta situação e esta intervenção é meramente temporária. Porque a capacidade de engenharia, a capacidade industrial, a capacidade que a EFASEC tem de intervir no mercado deve ser capaz de prosseguir como sempre o fez ao longo destes mais de 100 anos de história e aquilo que o Governo ontem deliberou de iniciar o processo de reprivatização foi exatamente aquilo que no momento em que fez a nacionalização anunciou que iria fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora e também em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Deputado Bruno Dias, que está agora a tomar o seu lugar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. O Sr. Ministro disse há pouco que, com a normalização da situação sanitária, virá decisivamente a retoma económica. A questão que nós colocamos é que, até lá, não se pode suspender a vida, a economia e a cultura, por exemplo. E, portanto, o exemplo que há pouco deu sobre a proposta do PCP que foi aprovada sobre o apoio à produção no âmbito da cultura é, naturalmente, um exemplo daquilo que, ao nível das atividades económicas, também se deve colocar com um sinal de confiança e de apoio à atividade, com os cuidados e os mecanismos de segurança que devem ser assegurados às pessoas. O Sr. Ministro fez bem a recordar a nossa crítica ao programa Adaptar, pela exiguidade das verbas, pela impossibilidade do acesso por empresas em regime simplificado, por exemplo. A questão agora prende-se com a execução rápida. Neste momento a situação está diferente. Está diferente porque as medidas que estão agora em vigor são mais abrangentes e há mais empresas que passam a ser respondidas nos seus problemas por estes problemas. A questão agora prende-se com a execução rápida e eficaz no terreno para que estas novas medidas e apoios cheguem de facto às micro e pequenas empresas. Na primeira ronda colocámos essa questão sobre várias medidas concretas que aprovámos e que agora importa fazer chegar ao terreno. Há um outro debate específico e importantíssimo sobre a questão concreta das rendas e do arrendamento que vamos ter nesta Assembleia de hoje a uma semana e aprofundaremos nessa altura, mas há, entretanto, várias outras questões concretas que importa esclarecer, nomeadamente de saber se o Banco de Fomento é a entidade responsável pela operacionalização destas medidas, em que aspectos e com que prazos, com que implicações na aplicação rápida e imediata, tendo em conta o ponto de situação no processo do Banco de Fomento. Dizia um camarada meu no outro dia que, se ficar tudo amarrado, morre o burro e quem o toca. Portanto, importa sermos rápidos. O Fundo de Tesouraria, já aqui falado, está assente em que instrumentos? É outra questão. E quanto aos apoios aos sócios gerentes das MPMEs, o Governo considera que os apoios que começaram a ser prestados com efeitos ao momento do primeiro estado de emergência não podem ir além dos 6 meses? Ficam as pessoas sem apoio para estes últimos meses do ano? Ou há uma resposta que possa ser dada, se necessário, por decreto-lei, caso seja necessário nos próximos dias? Porque a questão dos 6 meses de validade, digamos assim, a partir do primeiro apoio, é uma questão que está a ser agora colocada ao nível dos serviços junto dos pequenos empresários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira. Faz favor. Senhor Ministro, quando puder responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu peço desculpa deste interregno para perceber bem a sua última questão. Bom, o Banco de Fomento vai intervir no lançamento das linhas de crédito que também anunciámos. A linha de crédito para as empresas exportadoras, que, como sabe, é dimensionada na base de 4 mil euros de crédito por posto de trabalho, 800 euros convertidos em fundo perdido, se os empregos no final de 2021 se mantiverem. A linha de crédito para as empresas de eventos, que são aquelas empresas que trabalham neste setor e que neste momento estão muito depauperadas, e que também permite 20% de crédito convertido em fundo perdido pela manutenção, contra a manutenção do emprego, e também uma linha de crédito para as grandes empresas que estão nos setores particularmente afetados e que é preciso também apoiar com medidas de dimensão adequada também à sua dimensão e que importa preservar. Um tema que estamos ainda a estudar tem a ver com a questão do Fundo de Tesouraria para micro e pequenas empresas, porque aquilo que pretendemos é que ele seja feito, é uma iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes, e aquilo que combinamos é que não será lançado através do sistema bancário. Portanto, estamos a ver quem é que vai distribuir e garantir o acesso. Já temos uma experiência de sucesso com o crédito a microempresas, agora alargado às pequenas empresas do turismo de Portugal, e vamos trabalhar à volta disso. Aquilo que ontem decidimos é que começaremos imediatamente a lançar o trabalho para ver se, no início de 2021, temos a possibilidade de já estar a distribuir nisto. Não queremos ter o burro amarrado, porque queremos mesmo que ele comece a andar e, se possível, não a trote, mas a galope. Finalmente, sobre a questão dos sócios-gerentes, aquilo que nós decidimos agora não tem a ver propriamente